Na próxima segunda-feira, mais uma maratona hackathon vai agitar a Câmara dos Deputados. A segunda edição do encontro vai reunir hackers, programadores, desenvolvedores e inventores para criar projetos que transformem informações de interesse público em soluções digitais acessíveis a todos os cidadãos.
O tema desse ano é Gênero e Cidadania. 22 projetos foram selecionados para participar do evento, que vai ocorrer durante toda a semana e que conta com patrocínio do Banco Mundial.
A maratona é organizada pelo Laboratório Hacker da Câmara dos Deputados e pela Secretaria da Mulher da Casa Legislativa. O objetivo é promover a ampliação da transparência dos dados públicos. E quem vai conversar dessa iniciativa cidadã com a gente é a assessora do Laboratório Hacker, Raquel Melo. Bom dia, Raquel.
Bom dia, Elisabel. Bom dia, Márcio.
Bom, Raquel, nesta segunda edição do Hackathon, quantos inscritos e quantas propostas foram apresentadas?
Olha, a gente teve 165 inscritos com 75 propostas de projetos.
E qual tem sido o nível dos projetos que trazem soluções digitais que ajudam no acesso do cidadão à gestão e dados públicos?
Então, neste ano, o convite foi para o desenvolvimento de projetos em duas trilhas temáticas, né? Políticas públicas de gênero e cidadania, onde a gente tem projetos relacionados à participação feminina na política, informações sobre a relação entre gênero de candidatos e financiamento de campanhas eleitorais, análise de gastos em campanhas eleitorais, visando identificar possíveis padrões relacionados a gênero. A gente também tem projetos voltados para divulgação e mapeamento de projetos de tecnologia com envolvimento de mulheres. Enfim, esses 13 projetos na área de políticas públicas de gênero e cidadania. Na área de violência contra a mulher, existem projetos voltados para o mapeamento de tipos de violências sofridas pelas mulheres no país, criação de ferramentas também que possam facilitar a denúncia de violência contra as mulheres por meio de aplicativos móveis, aplicações também que oferecem informações de suporte e segurança para mulheres em situação de risco. Então a gente tem aí um conjunto bem variado de propostas.
Raquel, você podia assim explicar mais didaticamente sobre a utilização desses aplicativos?
Então, a ideia é que durante a maratona, essas pessoas que vêm possam contribuir para desenvolver essas soluções digitais e aplicativos que possam ser utilizados por meio da internet, a partir também de celulares, né, de dispositivos móveis, e que possam ajudar a sociedade brasileira a lidar com questões cotidianas relacionadas a esses temas, né? Por exemplo, fiscalização de políticas públicas voltadas para gênero, aplicativos que possam oferecer denúncia de violência contra a mulher, que possam mapear instituições públicas voltadas para o apoio às mulheres. Então, a ideia é que, de uma forma bem acessível à sociedade, ela possa ter esses recursos para lidar com essas questões.
E, Raquel Melo, como é que vai ser a participação feminina nessa segunda edição da Maratona Hacker, uma vez que o tema é justamente ligado à questão de gênero e cidadania?
Nós estamos bastante satisfeitos aí com a participação feminina esse ano. No ano passado, nós tivemos um número equivalente de projetos com apenas 3 mulheres hackers. Esse ano, nós temos 25 hackers que foram selecionadas e que estarão aqui na semana que vem. Então, a gente tem 50% dos participantes são mulheres.
E nesses 22 projetos selecionados para participar da Maratona Hackathon, quais foram assim, as áreas, né, que tiveram aplicativos desenvolvidos que chamou a atenção dos organizadores?
Olha, a gente teve um número expressivo de propostas para a criação desses aplicativos de denúncia, de ferramentas móveis para denúncia de violência contra mulheres, uhum, transgêneros e transexuais também.
Quer dizer, um aplicativo onde você pode colocar no celular e pode fazer essa denúncia com mais facilidade?
Exatamente,
seria isso?
Exatamente, e acionar as autoridades competentes.
Ah, interessante isso, né?
Além disso também, essa questão de análise, de participação política, né, feminina na política, também é um viés que está sendo bem explorado, a relação entre gênero de candidatos, né, e financiamento de campanhas eleitorais, a relação de mulheres por representação partidária. Então, existe também um foco na participação feminina na política.
Raquel, e sobre a transparência dos dados públicos, de que forma os aplicativos apresentados, inscritos, têm contribuído para aperfeiçoar essa transparência?
Esse é um efeito bem positivo das maratonas hackers que têm sido promovidas aqui na Câmara dos Deputados, porque elas motivam o esforço progressivo que a Casa tem feito para disponibilizar dados abertos no portal. Dados abertos têm tudo a ver com transparência, é matéria-prima para o desenvolvimento de aplicativos. E o que significa dados abertos? Significa publicar e disseminar informações pela internet de uma maneira aberta, compreensível por máquina, em formatos acessíveis por máquina. São dados primários, quer dizer, sem nenhum tratamento, sem nenhum filtro, e que podem ser reutilizados em aplicações digitais que a sociedade vai desenvolver. Além disso, esse tipo de dado permite que se faça cruzamento com dados abertos de outras instituições. Então, a Câmara oferece a oportunidade da sociedade trabalhar esses dados de acordo com a visualização que ela achar mais interessante e não num formato já definido, e permite que eles construam ferramentas inteligentes a partir da utilização desses dados.
Agora, entre os aplicativos apresentados, você podia citar algum, dar algum exemplo?
Olha, a gente vai ter, por exemplo, um aplicativo que vai fazer uma análise de discursos e de pronunciamentos proferidos por mulheres no parlamento para avaliar mais ou menos que tipo de tema é tratado pela bancada feminina. E isso vai ser feito a partir da análise de dados abertos que já estão disponíveis sobre os pronunciamentos em plenário.
Raquel, quais os critérios que são levados em conta na seleção para as duas propostas que serão vencedoras?
Olha, em primeiro lugar é o critério de interesse público, né? Quer dizer, é o valor de cidadania, de transparência, de permissão para que a sociedade exerça um controle social que esse aplicativo vai ter. Então, é um interesse público. Depois a gente tem o quesito criatividade também, uma vez que já existem alguns aplicativos, então o quanto é inovadora a proposta, e a qualidade técnica também.
Agora, Raquel, você podia explicar assim para um leigo, ouvinte que não conhece muito de tecnologia e tudo mais, como que vai funcionar realmente essa maratona?
Olha, a maratona, ela é realmente uma maratona, porque a gente tem durante toda a semana esse grupo de 50 pessoas aqui no Salão Branco com suas máquinas, eles trazem seus computadores com acesso irrestrito à internet, e eles vão de fato desenvolver isso, eles vão trabalhar com programação. Durante essa semana, o que acontece é uma interação também muito interessante entre servidores da casa, parlamentares que costumam visitar o espaço e conversar com os hackers, fornecendo algumas informações que podem ser interessantes para eles sobre o processo legislativo, sobre as próprias questões de gênero. Então nós vamos ter aí a participação de deputadas durante o evento. Então o processo orçamentário também é debatido. Então ele é um misto de desenvolvimento técnico com coaching, com desconferências, que são bate-papos. É um evento bem rico e variado.
Agora, eu queria parabenizar todos, né, que coordenam esse programa, porque o Laboratório Hack recebeu o prêmio A Rede 2014, na modalidade setor público, está até aqui no portal da Câmara dos Deputados, na categoria Serviços aos Usuários e à Comunidade. Parabéns a todos vocês. Eu queria saber como é que vocês receberam o reconhecimento por esse trabalho desenvolvido na busca pela transparência dos dados e gestão pública.
Esse prêmio ele foi concedido ao Laboratório Hacker no dia 17 de novembro, agora. Nós fomos lá receber a nossa diretora-geral adjunta, Cássia, e o coordenador do laboratório, Cristiano Ferri, foram representar a Câmara nesse evento. E é um prêmio que tem um significado muito importante para a gente, porque ele é um prêmio de reconhecimento sobre projetos que envolvam tecnologias da informação e da comunicação para a inclusão social. O Laboratório Hacker foi premiado porque ele propõe a criação de um espaço inovador de articulação, de conhecimento, de geração de ideias e de troca envolvendo parlamentares, né, envolvendo o nosso poder legislativo, a sociedade civil, os servidores públicos, tudo isso com o foco de incentivar, de promover e motivar o desenvolvimento dessas novas tecnologias as quais a gente já conversou um pouco, falando sobre a Maratona Hack, que tragam maior transparência para o Poder Legislativo e que tragam a oportunidade de participação da sociedade.
Agora, Raquel, os participantes, eles abrem mão de direito autoral?
Sim, eles assinam aqui um compromisso, um termo, abrindo mão, são aplicativos públicos, né, com cunho cívico, de fato, para que a sociedade possa utilizar.
Agora, os vencedores, os dois projetos vencedores, os autores recebem que tipo de premiação?
Esse ano, quem está patrocinando a premiação é o Banco Mundial. Eles vão receber uma viagem, né, passagem e hospedagem para participar de um encontro sobre projetos de democracia digital e cidadania lá na sede do Banco Mundial em Washington.
Muito interessante. Existe, eu acho muito interessante esse trabalho que é feito aqui na Câmara dos Deputados. E você tem conhecimento que outros parlamentos pelo mundo faz esse mesmo trabalho? Como é que eles tratam essa questão da transparência digital participativa?
Olha, Elisabel, a gente conhece algumas iniciativas, não ainda em parlamentos, né? A Câmara realmente está aí abrindo as portas para esse tipo de evento em parlamentos. Mas a Presidência da República aqui no Brasil já fez eventos desse tipo, maratonas hackers. A gente tem agora também a Anatel com um chamado para desenvolvimento de aplicativos também nesse formato. Então, as instituições públicas, pouco a pouco, começam a se abrir para esse tipo de colaboração da sociedade, de participação da sociedade nos processos públicos.
Ok. Então, só para lembrar os nossos ouvintes, na segunda-feira, né, dia 24, começa mais uma maratona Hackathon aqui na Câmara dos Deputados, que vai agitar, sem dúvida nenhuma, a casa. Outras pessoas poderão participar, Raquel Melo?
Sim, eu queria deixar aqui o convite. É um evento aberto ao cidadão, seja ele o servidor público, seja ele o empreendedor, o estudante. Então, eu queria deixar esse convite e queria destacar também que nós vamos receber o ônibus Hacker, que é um laboratório itinerante que está vindo de São Paulo, com hackers também. Esse ônibus vai ficar estacionado aqui à frente da Câmara dos Deputados. Então, é uma oportunidade muito interessante de conhecer como é que esses hackers atuam.
Agora, Raquel, um comentário. A gente ouve essa palavra hacker, né? O leigo já fica logo com medo, né? Hacker não é do mal,
hacker
não é
do bem.
Né?
Hacker não é cracker. Né? Há uma diferença, né? Uhum. De fato, a palavra ela criou assim, algumas restrições ao longo do tempo, né? Mas o hacker, na verdade, é aquele que avança limites, avança fronteiras, né? E no sentido de criar, de procurar soluções alternativas, inovadoras para problemas que ainda não foram solucionados. Então, cada vez mais essa atuação ela vem no sentido cívico, de cidadania, né? De encontrar soluções, de encontrar oportunidades de resolver problemas fora da caixa institucional. Então, o conceito é um pouco diferente do conceito de cracker, né? Que invade sistemas.
Mas é porque a palavra hacker acabou ficando com esse tom pejorativo, né?
Pouco a pouco eu acho que isso vem mudando.
Tá,
a gente vê que o espírito colaborativo é mais forte.
Ok, nós agradecemos aqui a sua participação. Queremos desejar uma excelente maratona, Hackathon, para vocês todos que estarão participando. E parabéns pela iniciativa e pela premiação. Viu, Raquel?
Ok, então, obrigada. Um abraço, obrigada.
Nós conversamos aqui com a assessora do Laboratório Hacker, Raquel Melo.